Hugo Cruz, diretor artístico do MESH, Encontro Internacional de Arte e Comunidade, evento bienal que cruza as dimensões artística, social, política e ética, cuja sexta edição decorre de 18 de setembro a 3 de outubro no Porto, e este ano também em Viseu e em Lisboa, sob o tema O Risco. O programa inclui eventos nas áreas do teatro, dança, música, artes circenses, performance, pintura, escultura, vídeo, fotografia, instalação, design, arquitetura e novos mídia, envolvendo mais de 100 participantes de 32 grupos de 6 países que vão ocupar 10 espaços nas três cidades que falei. Duas semanas que vão pôr realmente o país a mexer, diretamente do Porto. Olá, Hugo, bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Mais uma vez, bem-vindo de volta ao Observador, estiveste cá há 2 anos.
Exatamente, João. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme voltarmos a estar à conversa. Passou muito rápido e muita coisa aconteceu nestes 2 anos.
É verdade. Tu, na altura, se não me engano, há 2 anos ainda eras doutorando, não eras? Ainda tinhas este tema práticas Exatamente. Artísticas, comunitárias e participação cívica e política, experiências de grupos teatrais no Brasil e em Portugal. Era o tema desta tese que estavas a desenvolver e a preparar, e agora já correu tudo bem. Parabéns, já és doutor.
Muito obrigado.
Nesta área.
Estás muito bem informado.
É o meu papel aqui. Tu também fizeste uma pós-graduação e eu vou querer falar desta tua tese, aliás, porque tem a ver com um livro também que vais lançar agora neste mês. E também és pós-graduado em teatro social e intervenção socioeducativa. Isto é muito engraçado porque tu publicas artigos e lecionas cá e lá fora, nestas áreas da criação artística e do espaço público, as práticas artísticas e a participação cívica e política, e as políticas culturais. É muito importante, porque é uma coisa, quanto mais convidados e mais coisas vou lendo sobre este tema da cultura em Portugal, e mais vai estando ausente do Estado da Nação e de tantas discussões importantes, e no fim mais com este ano atípico que vivemos, e tão difícil para esta área, para este setor, sinto que há pouca gente que percebe desta área. Da cultura e da política, e não sabe misturar isto como deve ser.
Bom, João, eu volto a reforçar o agradecimento por ter esta oportunidade de conversarmos e realmente trocas-me aqui as voltas completamente. Eu achei que
não estavas à espera.
Exatamente. Mas vamos lá falar de política, vamos falar de arte e vamos falar de cidadania, não é?
Exatamente.
E portanto, estas dimensões, tanto a dimensão política como a de dimensão estética, se tu quiseres, na nossa vida, são dimensões absolutamente estruturais e provavelmente a discussão, e mais do que a discussão, acho que até já temos discutido bastante, mas é preciso uma ação coerente com essa discussão. Dizer é que eventualmente é chegada a hora, e até porque o mundo está num momento em que as democracias são extremamente frágeis e nós não somos exceção a essa regra.
Exatamente.
Está na altura de nós concebermos as políticas culturais e também a criação artística num cruzamento muito forte com o que é a dimensão política da nossa vida e assumir que esta é uma dimensão essencial a nós enquanto humanos. Uhum. Enquanto nós continuarmos a achar que a cultura é uma coisa que vem em segundo plano, porque em primeiro plano estão questões essenciais à vida das pessoas, há uns tempos atrás, por causa de um corte num projeto europeu chamado Cultura para Todos, e eu escrevia um artigo de opinião para o Jornal Público em que realmente refletia isso. Portanto, havia uma parte desta verba que era passada da área cultural de projetos direcionados para a população idosa, para pessoas com deficiência, para jovens em risco, e houve um corte de 70% neste financiamento que passou para apoiar as IPSS e as estruturas sociais que precisavam de reforço de equipamento na área de apoio à pandemia
de e a saúde, questão, claro, desta questão.
Obviamente que ninguém só apoia esta transferência de verba. Agora, a minha questão é porquê que isso é retirado da área cultural? Porquê que a cultura não é vista num momento ainda de maior isolamento destas populações desfavorecidas?
E é logo penalizado imediatamente?
É absolutamente fundamental, nomeadamente até também para sair desta situação de pandemia. E, portanto, eu acho que esta é uma discussão urgente e é
exatamente
o momento de a fazer, não é? E, portanto, quando eu falo destas temáticas, e o livro agora que tu também falaste, tenta, de alguma forma, organizar um pouco aqui algumas propostas, algum pensamento, e eventualmente vamos ter que ter coragem em algum momento de fazer algumas mudanças estruturais. Mas eu acho que estamos num momento muito interessante para isso, acho que há uma abertura grande dos vários setores, acho que conseguimos olhar finalmente para a cultura em Portugal como algo que não é de uma elite, mas é transversal e é fundamental para nós, de alguma forma, podermos viver plenamente a nossa cidadania.
Claro.
Ao vermos o nosso pensamento crítico também
sobre a realidade. Estou muito contente com o que tu disseste e para mim são boas notícias, porque és uma pessoa que está no meio, estuda muito, reflete muito sobre estas questões e por isso, ao teres esse pensamento agora positivo e otimista do momento, é muito importante. Eu acho que ainda bem que é sinal que se conseguiu aproveitar e que não é tudo perdido e que não foi tudo para baixo, mas realmente houve estes cortes, houve isto tudo, foi um ano também difícil também para os setores. E quem manda nestes setores e os dirigentes também foi com certeza complicado, tiveram que fazer estas opções, não é? Foi uma coisa muito difícil, é um setor onde sofreu muito. Mas eu tenho esta ideia, Hugo, já de quando estiveste cá há 2 anos e de ter percebido que era o MES, que aliás está a fazer 10 anos, não é? Nesta 6ª edição, que tu desenvolvias o trabalho também no espaço da criação artística e participação cívica e política, mas em contextos muito diversos. Apanhando escolas, prisões, bairros sociais, IPSS, casas do povo, CERCIS, este género, aliás, este género também vou entrar, entre outros. Isso é muito importante porque é uma franja da população que normalmente não é que as pessoas se preocupam logo e pensam logo quando organizam grandes festivais de música e grandes ciclos de cinema e grandes, não é? Está sempre um bocadinho à parte e é um foco, um bocadinho o target das ações que tu gostas de promover porque sentes que isso é importante para as pessoas que são muitas vezes marginalizadas quando são destes grupos.
É interessante, João, tu realmente fizeste muito bem o trabalho de casa. Bom, eu tenho uma ideia, uma concepção de criação artística e de acesso a essa criação, que é uma ideia de transversalidade, que é algo que deve ser pensado e concretizado para chegar e para ser para todas as cidadãs e para todos os cidadãos. E, portanto, quando eu desenvolvo e quando eu tenho a sorte de desenvolver esses trabalhos em diferentes contextos, com diferentes pessoas, acima de tudo eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que têm estéticas muito distintas entre elas. E, portanto, a mim não me interessa uma concepção de criação artística nem de cultura em que nós tentamos, de alguma forma, estimular e promover uma ideia de cultura homogénea e única. Isso é algo que eu acho até bastante perigoso e que deve ser bastante questionado. Portanto,
exatamente,
a mim interessa-me, e acho que à democracia interessa em geral, o cruzamento de estéticas distintas, de opiniões distintas e de formas de criar diferentes.
Claro que aqui,
e portanto eu trabalho com profissionais na área do teatro como trabalho com pessoas que não são profissionais. E portanto trabalho com seres humanos. A grande diferença aqui é que muitas vezes os colegas profissionais têm um desenvolvimento técnico óbvio que está relacionado com o seu saber fazer específico.
Claro, claro.
E quando se trabalha com pessoas que não são profissionais, na minha opinião, é muito relevante, de alguma forma, começarmos muito mais pela autenticidade, pela espontaneidade, por aquilo que se quer dizer, pela expressão, pelo movimento de valorização das vozes diversas que todos nós temos e depois então chegamos a uma técnica artística e não o contrário, que muitas vezes é o que acontece no campo profissional, sendo que também há muitas formas de criar quando estamos a trabalhar só entre profissionais. Portanto, o que eu gostava aqui de sublinhar, mais do que estar a trabalhar numa escola ou numa prisão, acima de tudo eu estou a trabalhar com pessoas muito diferentes entre elas. Eu acho que isso é extremamente rico e eu olho para a criação artística como uma arena, um espaço privilegiado onde nós nos podemos confrontar e muitas vezes até nos treinamos para outros contextos e para outros espaços na nossa vida, para as nossas reuniões de condomínio no nosso prédio. Por acaso, as minhas, eu tenho uma sorte enorme que tenho uns vizinhos fantásticos, mas não é o caso de muita gente, né? No contexto de trabalho e, portanto, também como é que nós nos ensaiamos e aprendemos a estar e experimentamos a estar de outras formas, né? E não apenas focados naquilo que nós somos enquanto indivíduos e naquilo que nós queremos e na nossa agenda pessoal, mas aprendendo como é que este diálogo se faz. Eu acho que isso hoje é absolutamente necessário e a pandemia reforçou e mostrou-nos o quanto isso é necessário.
Muito engraçado que eu li uma coisa tua em que falavas que a imaginação artística e comunitária são em si mesmo atos políticos, porque experimentam e concretizam mundos hoje ainda impossíveis. É muito engraçada a questão de trabalhares do teu trabalho e a orientação que tu fazes e as aulas que tu dás, um bocadinho com este pensamento na cabeça. Nós estamos estamos a aumentar as impressões de cultura nestas pessoas, muitas vezes pessoas que não, em quem a gente não pensaria como os primeiros consumidores de cultura, mas que nos ajudam a pensar, ajudam-nos a ser mais inclusivos, a contar com mais gente, e se calhar, como tu estás a dizer, demoraria mais, não tenho se calhar as técnicas e a prática dos profissionais em certos tipos de arte, e tu abranges vários tipos de arte, mas eles próprios melhoram-se, e melhoram-se como seres humanos, e nós também melhoramos por estar a aprender com eles e estar a ajudá-los. É muito importante este cruzamento que tu fazes, e este festival MESH é muito, muito, muito importante por causa disso. Hugo, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. E estamos a conversar com Hugo Cruz, diretor artístico do MESH, Encontro Internacional de Arte e Comunidade, cuja 6ª edição decorre de 18 de setembro a 3 de outubro, no Porto, em Viseu e em Lisboa, sob o tema O Risco. Esta 6ª edição, Hugo, estás de volta connosco, diretamente do Porto.
Sim.
O risco é um tema engraçado, vamos já falar disso. Estamos a assinalar o 10º ano de existência. Começou em 2011, depois foi 13, 15, 17. No 19 já havia a Rádio Observador e, por isso, já estávamos em cima do acontecimento. Chegaste mesmo a estar aqui em estúdio connosco. Por sorte, ainda bem que és uma Bienal e que és nos anos ímpares, porque, por sorte, saltaram o impossível 2020, em que o mote foi não mexe.
Exatamente.
Só para dar uns números e este number dropping que eu tenho que fazer, nas 5 edições anteriores, o MESH contou com mais de 1.600 participantes de 22 países e mais de 25 mil espectadores, ocupando 47 espaços, neste caso, da cidade do Porto, mas agora vai aumentar, porque já tem uma... Eu lembro que há 2 anos, Hugo, já tinha havido uma extensão a Faro, e agora, pela primeira vez, vão também ter coisas aqui na Cultura Gesta em Lisboa e no Teatro Viriato em Viseu. Vocês, a tua ideia é um bocadinho, se calhar, 2 em 2 anos e fazendo assim mais extensões? É uma coisa para ficar noutras cidades?
Bom,
ou foi um acaso?
Acima de tudo, esta ligação a outras cidades cumpre vários objetivos, né? Por um lado, há esta necessidade de cruzamento com outras comunidades, noutras geografias, para nós entendermos, ainda por cima, dentro de Portugal, de um país tão pequeno, como é que as pessoas se organizam, como é que as coisas estão a acontecer, como é que estas realidades são distintas, né? Eu acredito muito numa visão em que nós temos um pé no local e outro pé no global. E é este equilíbrio entre as duas coisas, que não seja excessivo nem num extremo nem noutro, que acho que nos pode muitas vezes trazer uma visão mais alargada e mais construtiva sobre as coisas. E, felizmente, nós encontramos 2 parceiros em Lisboa, a Cultura Gesta e o Teatro Viriato, em Viseu, que estavam muito interessados em aprofundar a sua programação de caráter mais participativo e comunitário. E, portanto, ao MESH não interessa fazer um festival ou um encontro de raiz nestas cidades, porque há instituições culturais que existem, obviamente, e que fazem um trabalho excelente.
Muito ativas, exatamente.
Interessa-nos muito mais encontrar estas sinergias e também podermos juntar ao saber fazer dessas instituições o nosso saber fazer específico, que é o da promoção de uma participação efetiva, uma qualidade desta participação nos projetos artísticos e uma aproximação a um diálogo entre estéticas diferentes e também trazer outros protagonistas para estas programações. Portanto, acabou por ser aqui um conjunto de fatores que este ano nos faz chegar. Num ano que já é extremamente difícil por todos os constrangimentos que temos em termos de regras de segurança, de saúde e tudo mais, temos também esta chegada e este diálogo a Viseu e a Lisboa, que também, na verdade, nos tem alimentado imenso, nos tem desafiado imenso, claro. E tem trazido também coisas muito positivas.
É muito curioso também, Hugo, o tema que vocês escolheram. Este tema foi escolhido em pandemia, este tema do risco. Que risco, afinal, virtual e real é este que estamos a viver? Como é que pode ser potenciado? Quando é que isto foi escolhido? Já previu?
Exatamente. Explicar um pouco como é que acontece a escolha do tema, não é? Porque a construção da nossa programação, dos lugares onde vai acontecer as nossas ações, a imagem gráfica do próprio festival, assim como o tema, é feito em fórum comunitário. Ou seja, nós desenvolvemos ao longo dos 2 anos grupos de cidadãs e de cidadãos, muito diversos, que discutem exatamente todas estas fases do projeto e que concretizam o mês nestes 15 dias, de 18 de setembro a 3 de outubro. Isto nasce muito dessa vontade. E, portanto, o tema foi escolhido nessa discussão. E esta discussão aconteceu, nós definimos o risco antes deste último confinamento. Portanto, eu diria ali, mais ou menos há um ano atrás, em setembro, outubro, do ano passado nós estávamos a definir e, portanto, estávamos a sair do confinamento anterior, já tínhamos tido verão, e o risco surgiu como um tema para ser discutido no sentido em que como é que nós podemos olhar para o risco não apenas no seu caráter de medo, de obstáculo, que paralisa, que nos bloqueia, que nos tolhe de alguma forma, mas também para um lado positivo e construtivo do risco. Como é que o facto de nós arriscarmos nos pode motivar a multiplicar e a desenvolver e a gerar mudanças nas nossas vidas, transformações, e também como é que nos pode propor construir outras formas de nós estarmos connosco próprios e com os outros. E é nesta perspectiva que nós tentamos explorar o risco, sendo que organizar esta edição de 2021 foi em si mesmo um risco. Cotidianamente, estar a organizar este festival está a ser um risco enorme.
Claro.
Nós, até há muito pouco tempo atrás, nós só acreditamos, por exemplo, um grupo de chilenas que vamos ter no Porto e em Viseu, só acreditamos realmente que elas viriam ao mês quando embarcaram, neste caso, para a Alemanha, onde vão ter que fazer 14 dias de quarentena, e com os nossos parceiros internacionais tentar construir isso. Portanto, isto é toda uma aprendizagem que nós já fazíamos assim antes da pandemia, mas estamos a aprofundar este tipo de trabalho, que é realmente muito, muito exigente. Mas estamos aí fortes para mexer.
Já falaste aqui destas lá ressentida, este grupo do Chile com as paisagens para não colorear, paisagens para não colorir, que vai ser uma das atrações do primeiro dia deste programa. Mas antes disso, esta tua programação do MESH continua nestes quatro eixos principais, nestes pilares, esta apresentação com espetáculos, instalações, performances e percursos. Pensamento, com conversas e simpósios que vão ter, a formação, com as oficinas que já voltam, e o cinema, portanto, com uma programação transversal com projetos nacionais e internacionais. São estes quatro pilares fundamentais que se mantêm. É muito curioso porque durante estas duas semanas vais conseguir mexer em comum em três cidades, o que não é fácil nestes tempos ainda de confusão, mas tu és um homem seduzido pela diversidade, por este confronto construtivo, e isso é muito importante. A nível de financiamentos, correu tudo bem, Hugo? Tiveste mecenas, crowdfundings, parceiros, os mesmos mantiveram-se? Tiveste mais alguns? Tiveste mais problemas este ano ou tudo se compôs?
Bom, primeiro eu queria sublinhar que este mês é nosso, e portanto ele só existe porque, isto não é um clichê nem é uma narrativa, ele existe porque há muita gente que quer fazer este festival, isso é claríssimo. E, portanto, a programação não é minha, como estavas a dizer há pouco, não é? A tua programação é minha, mas também é da nossa
colégio,
diretora,
claro.
Da nossa diretora de produção, da pessoa que faz a comunicação, desta
equipa maravilhosa que tu tens e que funciona tão bem.
Exatamente, e do público que vai completar, de alguma forma, esta construção.
Claro.
Relativamente aos apoios, nós tivemos um acrescente relativamente à última edição, não muito significativo. Devo sublinhar que a nossa expectativa era realmente outra para esta edição. Não tem sido fácil garantirmos o financiamento do festival, também porque estamos em tempos em que o investimento e o apoio, nomeadamente no setor privado, em termos de mecenato, estas iniciativas não acontecem, são melhores dias, exatamente.
Por exemplo, esta questão do, por exemplo, do MESH Casa voltou a haver ou não?
Não, porque deixa de fazer sentido.
Exatamente. Vocês tinham este programa para não-residentes, que era um alojamento que inclui de uma semana de alojamento, com um quarto partilhado, pequeno almoço e tal.
Exatamente.
Que foi que inauguraram, portanto, aliás, que tiveram na última edição, na quinta edição. Este ano já não tinham essa hipótese.
Exatamente, porque para nós é uma grande interrogação as pessoas que vamos ter deslocadas, não é? Que venham intencionalmente para o festival. Teremos algumas, mas, por exemplo, no nosso encontro mais académico, nós recebíamos, na última edição, tivemos cerca de 200 pessoas a participar no Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas de Políticas Comunitárias, e este ano vai ter uma componente online, vão vir ao Porto muito menos pessoas, e ainda é uma grande interrogação para nós. Sim. Mas deixe-me sublinhar, ainda relativamente aos apoios, que a maior parte dos parceiros se mantiveram connosco. Alguns deles reforçaram o seu apoio, outros diminuíram, porque também os seus orçamentos diminuíram nestes dois anos. E juntaram-se novos parceiros a nós e ao nosso trabalho, e outros caíram e saíram de alguma forma deste leque de parcerias.
Mas deu para continuar a fazer, o que é muitíssimo importante.
Deu para continuar a fazer, mas eu quero sublinhar, e isto não é um clichê, nem é uma narrativa cíclica. É realmente muito difícil fazer o trabalho desta forma. Nós contamos tostões até ao último, instante de trabalho, e portanto acho que também temos que definir prioridades do que é relevante ser apoiado, como é que tem que ser apoiado, e que reforços é que nós devemos ter de financiamento para este tipo de trabalho. Mas eu gosto sempre muito pouco de falar em causa própria, e portanto prefiro sempre que sejam os outros a falar comigo.
Claro. Continuas sempre com o teu mote de democratizar as artes, que é uma coisa que tu gostas muito e é uma das tuas bandeiras. E, portanto, a propósito de participação e acesso, falamos agora disso, a maior parte da programação continua com acesso gratuito e a interpretação em língua gestual portuguesa. É preciso dizer que na participação nas ações é obrigatória a inscrição através, portanto, deste site, não é? Deste mesh.org.pt. Ou o levantamento do bilhete gratuito, máximo 2 por pessoa, no MES. Portanto, há algumas exceções, como na Cultura Gesto, o Teatro Viriato e o Teatro Carlos Alberto e tal. Pronto, há sim algumas exceções. As pessoas no site está tudo, vem lá tudo, podem se informar, claro, e dos pontos que lhes interessam assistir. Este ano houve programa pré-MES ou não?
Não, este ano nós fizemos, como aumentamos o tempo do mês que passou para 15 dias,
eram 10 dias, exato.
Não fazia sentido termos esse fim de semana que antecipava, e que na verdade nós direcionávamos para a Mostra de Cinema, e portanto a Mostra de Cinema incluiu-se nestes 15 dias de programação.
Muito bem. Tem o MES Praça à mesma, o MES Cidade, o Jardim de São Lázaro volta a ser este centro do MES Praça, muito curioso. O MES Cidade, continuo a convidar as pessoas a percorrerem os diferentes espaços do MES de bicicleta, com aquela, por exemplo, a loja da Velour, portanto, no centro, encarrega-se isso também. Há uma novidade que é o MES Online.
Exatamente, essa é uma novidade, como não poderia deixar de ser, e eu gostaria de sublinhar que a nossa preocupação no MES Online foi pensar nos projetos de raiz para o online. E não, temos algumas coisas que vão ser transmitidas, o ciclo de conversas, né, que tem o tema o risco da intimidade no Porto, o risco do cuidado em Viseu e o risco da reparação em Lisboa, vão ser transmitidas online, o lançamento do livro que já falaste, Práticas Artísticas, Participação em Política, mas acima de tudo os dois projetos, a Máquina de Ruído e o Herbário Anticolonial, são projetos concebidos para serem online. Ou seja, a Máquina de Ruído é um trabalho do Bruno, um artista brasileiro, que tem feito um trabalho, que nos apresentou esta proposta e que tem vindo a desenvolver esta proposta connosco.
Portanto, é uma instalação digital deste brasileiro, deste Bruno Kowalski, que aliás vai estar logo às 6:30 do dia 18, portanto depois da abertura, é logo a primeira, digamos, depois da conferência de abertura, é logo a primeira.
Portanto, nós lançamos este projeto que fica ativo os 15 dias. E o que é isto?
Muito bem.
É uma experimentação de uma manifestação virtual. Será que nós nos conseguimos manifestar politicamente as nossas urgências, as nossas necessidades,
virtualmente?
As nossas preocupações virtualmente?
Uma boa questão.
Ou será que isso é manipulado, as nossas palavras são manipuladas? Quem é que manipula essa informação? São algoritmos? Como é que essa filtragem é feita? Este projeto é uma aposta fortíssima este ano do mês. Nós estamos a trabalhar em conjunto com uma série de jovens ativistas de três cidades que vão colaborar neste projeto, e na verdade nós vamos ficar com um arquivo registado de cidadãs e de cidadãos que, na verdade, um arquivo das urgências em setembro de 2021, para a posterior nós entendermos como é que esta informação pode ou não ser manipulada e, de alguma forma, entendermos melhor quais são os mecanismos por trás, por exemplo, das fake news.
Fazem um bocadinho uma espécie de cápsula do tempo, começam agora isso, para depois testar o que é que, como é que evoluiu, no bom e no mau sentido, e aprender com isso. É uma ideia muito curiosa. Fala um bocadinho já agora, estamos a fazer destaques, deste herbário anticolonial. Isso vai acontecer para já, se não me engano, aqui dia 20, na segunda-feira, 10 horas, e é online. Tem a ver com o Brasil também, esta performance, herbário anticolonial. Fala um bocadinho disto.
O herbário anticolonial, portanto, as inscrições estão abertas para quem quiser se inscrever no nosso site. E é um trabalho virtual em que se vai tentar construir um herbário com plantas que foram levadas, trazidas do Brasil para Portugal e levadas de Portugal para o Brasil. E, portanto, este herbário anticolonial vai depois concluir-se com uma ação performática com todos os participantes desta oficina. É muito difícil avançar muito mais que isto, porque este trabalho vai ser concretizado em tempo real com as pessoas que estarão envolvidas. Mas é também, obviamente, um questionamento sobre esta relação colonialista passada, que muitas vezes não é assim tão passada e que se traduz ainda muito nos nossos comportamentos estruturais presentes, e que
infelizmente ainda é um tema muito tabu e está completamente na ordem do dia. Hugo, e eu, é mais uma chega a esta discussão, que é urgente fazer, eu acho, e portanto é uma boa ideia também, este herbário anticolonial, que acontece dia 20 e acontece também outra vez dia 21, na terça-feira, volta a acontecer de manhã, online, esta ideia brasileira, para a gente aprender, que são em grande estreia, então, no dia 20, segunda-feira, às 10. Não posso deixar de destacar esta tua abertura, esta às 5 horas do dia 18, deste sábado, na Praça de São Lázaro, com esta conferência, com esta conversa, O Risco de Sermos Humanos, onde vais trazer a primeira pessoa do mundo a ser reconhecida por um governo enquanto cyborg.
Exatamente. O Neil junta-se a nós nesta conferência da
Neil Bultura. Arbison, exatamente, da Cyber Arts, grande artista.
Exatamente. Ou seja, eu acho que o título desta conferência é claro, ou seja... Sim. Acima de tudo, nós temos que perspectivar a realidade dos cyborgs como uma realidade que é uma realidade presente, que não é uma realidade do amanhã, é uma realidade que já acontece, e exatamente. Isso é algo que, do ponto de vista do domínio do que é a relação da humanidade com a tecnologia, é urgentíssimo ser discutido, nomeadamente do ponto de vista ético.
Exato.
Né?
Ou seja, as implicações que traz, claro.
Exatamente. O Neil tem um trabalho notável. Ou seja, ele nasceu com um problema congénito em que tinha uma visão, segundo o pouco que eu entendo da matéria, mas que era a preto e branco.
Muito limitada nas cores, exato.
Exatamente, a implementação deste dispositivo permitiu que ele aumentasse o seu espectro de visão para aquilo que se diz muitas vezes para além do humano, né? E portanto o que ele defende é que a implementação de determinados dispositivos pode nos permitir, por exemplo, regular a nossa temperatura do corpo. E isso pode ter um impacto interessante do ponto de vista das mudanças climáticas, porque vai diminuir os consumos de energia nas cidades, por exemplo. Ou a mesma coisa com a visão noturna.
Muito curioso.
Ora, isto é muito discutível. Isto claro. É muito discutível.
Tem implicações éticas, obviamente.
Levanta dimensões, daí a nossa pergunta, o risco de sermos humanos, não
é? Exatamente. É o tema desta conversa com a Cláudia, moderada pela Cláudia Galhós, esta jornalista. Exatamente. Que vai conversar então com o Neil Arbison, da Cyborg Arts. Ele é um artista audiovisual, presidente da Cyborg Foundation, que apoia pessoas precisamente a serem reconhecidas como cyborgs, defendendo os seus direitos. Em 2004 ele foi o primeiro reconhecido, como eu contei, e tem um olho eletrónico, e é aquele homem que tem uma antena por cima da cabeça e que tem depois uma câmarazinha à frente, pendurada à frente da cabeça, da testa. O acesso dele às cores ficou expandido, ultrapassa assim aquele problema com que nasceu, da visão. E é muito curioso, como tu dizes, e muito bem, isto depois pode trazer atrás muitas questões. Eugenia, o mexer em genes, o melhorar com implantes certas partes do corpo, algumas são obrigatórias, mas estas já podem ultrapassar aquilo que é o normal humano, e isto está para uma grande conversa. Foi um grande tema escolhido para a abertura. Muitos parabéns, é verdade. Estou muito curioso, confesso.
É o risco, está dentro do nosso tema.
Exatamente. O risco de sermos humanos está muito, muito, muito bem conseguido. Mais algum destaque que tu queiras fazer, além do livro? Pronto, o livro vai ter vários sítios, aliás, se não me engano, vais apresentá-lo, é uma edição da Colibri, este Práticas Artísticas de Participação e Política, vai ser, se não me engano, vais ter uma sessão no Porto, outra em Viseu e outra em Lisboa?
Exatamente, exatamente, exatamente.
Vai passar pelos três sítios. É muito importante, em Viseu, provavelmente no Teatro Viriato, ou no local não estava ainda definido, mas já sabe que é isso.
Sim, é um espaço do Teatro Viriato,
que é o café.
Exatamente. Mas isso já está tudo atualizado no nosso site.
Pronto. E depois também há outros, estou a ver aqui outras coisas. Vais ter uma mesh praça, portanto, aí notas de contacto com a Orquestra de Câmara Portuguesa e o conjunto da Cércio Oeiras, aqui bem perto. Vais ter também o risco de conversar, o risco da reparação, é também uma sessão online, dentro do vosso pilar do pensamento, por Zoom, uma árvore no largo, portanto uma retrato da comunidade de bons sons. Tu tens e vão-se desenvolvendo sempre, é uma coisa que eu gosto muito no teu festival, no Jardim Botânico, nas Fontainhas, aí na Cochiló e nas estações do metro, tens na estação do metro da Trindade, na estação do metro de Heroísmo e na de 24 de Agosto, vão-se passar coisas, e há sempre performances e coisas que passam, na Associação Moradores da Lomba. Gosto muito deste teu festival que vai se espalhando pela cidade e vai envolvendo mais pessoas, que não seja o típico teatro municipal onde as pessoas se sentam para assistir a tudo. Isso é muito curioso, e vocês fazem questão que seja uma coisa muito participada e que também se passe em cafés e em estações de metro e em jardins, certo?
Sim, nós já tivemos os espetáculos em cemitérios, por exemplo, não é? Ou seja, o que eu gostaria aqui de sublinhar é que realmente nos interessa a possibilidade de realizar um festival que tanto acontece no Teatro Nacional ou numa instituição como a Cultura Gesta, ou o Teatro Viriato, ou o Teatro Nacional São João, no caso do Porto, e o Teatro Municipal do Porto também, e ao mesmo tempo acontece numa associação de moradores, ou acontece num jardim,
praça,
ou acontece...
Exatamente. É
portanto,
muito curioso.
Isso é algo que a nós nos instiga. É uma necessidade de cruzamento da cidade, mistura da cidade, e não de organização da cidade em que cada um tem o seu lugar e é esperado que ocupe determinado lugar. Então, ao mais, tentamos ser pela cidade toda. E eu acho que, por exemplo, o Jardim de São Lázaro, o jardim mais antigo da cidade do Porto, onde nós tentamos experimentar o que pode ser uma praça hoje. Por isso é que lhe chamamos mais praça.
Exato.
Nós estamos ali a viver como é que uma praça se pode reconfigurar. Onde este ano vamos ter a Minda Guevara, uma rapper notável, que vai fazer uma oficina no Centro Educativo de Santo António com os jovens desse centro educativo.
É verdade. Ao
mesmo tempo como nós fazemos um percurso em Campanhã com a criação da PEL, as Bravas, com um manifesto sobre o feminino, sobre a invisibilidade das mulheres nesta zona da cidade, não só nesta zona da cidade, mas como a mulher não está inscrita, nomeadamente nos espaços públicos da cidade. Vejamos, por exemplo, as estátuas da cidade, que são na sua esmagadora maioria de homens, que se referem a homens. O Sabor Visceral do Futuro, um trabalho do coletivo Boca, em que com moradores das Fontainhas se cruzam pessoas que cultivam as hortas comunitárias das Fontainhas com pessoas que cozinham esses alimentos, que comercializam alimentos, e com os
muito
consumidores.
Incrível.
Como é que eles podem encontrar, perceber que rede é esta, que cadeia é esta que acontece no seu bairro, potenciando-a, conhecendo-os aos outros melhores, encontrando e inventando quase um alimento do futuro. Como é que este alimento pode ser mais sustentável, mais saudável, deixando menos pegada ecológica, por exemplo, não é?
Além de seres um bom, já se percebe que é que és um programador de exceção e és também um bom vendedor. Sim, senhor, apetece imenso ir, é verdade.
Eu acredito muito, eu acredito
Cruz,
mesmo.
Exato,
muito.
Mas vês, falas com uma. Mas falas com essa convicção,
claro,
com esse coração, é incrível e consegues passar essa mensagem. Nós, infelizmente, aqui é que não temos tempo para mais e temos de soltar o país para o teu concerto. Quero-te agradecer muito, muito, Hugo Cruz, obrigado pela tua disponibilidade em voltares ao Observador. Corra tudo bem nesta sexta edição do MESH.
Obrigado.
Assim que nos ouve, já sabe, consulta a programação no site mesh.org.pt deste evento tão diferente, tão especial, tão comunitário. 18 de setembro a 3 de outubro, toca a mexer no Porto, Viseu e Lisboa. Muito obrigado, Hugo, bem-ajas. Marcamos encontro aqui nas vésperas do próximo MESH em 2023. Muito obrigado.
Muito obrigado, João. Um grande abraço. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.